Notícias Agrícolas volta nessa sexta-feira com mais informações para você que nos acompanha nesse momento. Agora a gente vai falar sobre os últimos números da ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. A gente vai atualizar os números de exportação, a gente vai falar sobre o desempenho da indústria, como é que estão todas essas perspectivas e os primeiros sentimentos da ABIOV para a safra nova. Então vamos atualizar esses números de uma cadeia tão importante, uma cadeia produtiva tão importante como essa da soja, conversando agora com o Daniel Furlan Amaral, ele que é gerente de economia da ABIOV e já está conosco. Daniel, boa tarde. É um prazer ter você conosco.
Boa tarde, é sempre um prazer conversar com você, Carla. É sempre um prazer falar com Notícias Agrícolas.
O prazer é nosso. Daniel, vamos começar falando aí dos primeiros números, né? Primeiro dos números, e nós temos aí algumas situações importantes, como, por exemplo, um certo recuo no consumo de óleo, não é isso?
É, o que nós temos percebido é que o consumo dos usos do óleo de soja, exceto o biodiesel, no Brasil, ele está um pouquinho abaixo da nossa projeção.
Tá.
Ainda é um consumo maior do que 2018, então a gente continua falando de um crescimento, né? Mas é um número um pouquinho abaixo da nossa projeção. Já por outro lado, as exportações estão indo um pouquinho acima, né? Então a
Exatamente.
gente fez esse ajuste de 100 mil toneladas no caso do consumo para baixo e no caso das exportações aumentando, né? Temos então também a concretização, né, da feliz notícia aí do B11, que já começou no dia 1º de setembro, né? Então já temos mais um aumento do biodiesel no Brasil, um país que está dando exemplo para o mundo no uso de bioenergia, da energia renovável, dos biocombustíveis. Só que isso já estava incorporado nas nossas estatísticas, né? Então a Biov sempre foi otimista, sempre trabalhou com o B11 já nas estatísticas e agora isso se concretizou.
Agora, Daniel, diante disso, né, desse equilíbrio que a gente pode observar nos números, eu imagino que, portanto, o ritmo do nosso esmagamento, o ritmo da nossa indústria, ele continue, portanto, bastante aquecido.
Olha, nós estamos verificando que a indústria tem se comportado de uma maneira bastante positiva esse ano. Lembrar que nesse ano a gente entrou com um estoque de passagem, né, um estoque inicial mais baixo do que no ano passado. A safra também, apesar de ser a segunda melhor safra, teve uma pequena quebra ali por questões climáticas. Então, a nossa oferta, a disponibilidade de produto foi um pouco menor. A gente também está vivendo um cenário de trade war, né? Então a China continua recorrendo bastante ao Brasil para atender a sua demanda, não só a China, né? Outros mercados também, mas a China ali continua sendo a líder, né? Então, mesmo num cenário de bastante limitação, né, de matéria-prima, num cenário de oferta e demanda mais apertada, a indústria tem atendido plenamente todas as necessidades dos seus clientes, né? Soja para exportação, farelo para o mercado interno e para exportação, o óleo de soja a mesma coisa, né? Então é uma indústria que continua sendo bastante ativa e também ao mesmo tempo exportadora.
Tá. Falando em exportação, como é que estão as estimativas da Biov para a gente concluir 2019 quando o assunto é exportação de soja? Porque a demanda é fenomenal, né? Como você falou, o cenário de guerra comercial continua e o Brasil se consolida aí como o maior exportador mais uma vez, né? E a gente vê essa força ainda muito grande pela demanda pela nossa soja, né, Daniel?
Exatamente. Olha, no caso da projeção das exportações, nós fizemos uma projeção já no mês passado de 72 milhões de toneladas para este ano, e essa projeção está mantida, né, neste mês, né? Então, nós continuamos mantendo a nossa estimativa para o ano de 72 milhões de toneladas de soja em grão, né? Isso já incorpora, então, esse cenário da trade war, essa maior disponibilidade de produto também na Argentina, que é um concorrente do Brasil, né? E essa necessidade também da soja para o mercado interno. Então, nós mantivemos isso, nós estamos confiantes que o Brasil vai continuar exportando muito, né? E mesmo com o cenário da China, às vezes, reduzindo um pouco a demanda por conta da questão suína, né, sanitária, mas ainda assim o Brasil continua exportando bastante soja para lá.
Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Vocês sentiram, na formulação desse número, o impacto dessa demanda um pouco mais limitada dos chineses, justamente em função dessa questão da peste suína africana? Isso teve efeito também nas nossas exportações, Daniel?
Olha, isso está se refletindo nos números gerais de embarques para a China, né? Mas ainda assim, como a China, ela, apesar das dificuldades que eles estão tendo lá, ainda assim a China está comprando muita soja, né? Os embarques para lá são muito grandes, né? A China continua sendo aí, de longe, o nosso principal parceiro comercial em soja em grão. Então, se por um lado a China reduziu um pouco sua demanda total, por outro, eles continuam recorrendo ao Brasil e à Argentina para atender suas necessidades, né? Então, eu acho que do ponto de vista do Brasil, estritamente, a gente continua sendo um parceiro comercial muito importante e vice-versa, né?
Daniel, também se falou muito esse ano, justamente em função disso que você acabou de descrever, de uma safra que foi menor do que a anterior, sobre a questão dos estoques do Brasil, né? Como é que a gente vai começar uma nova safra em relação aos estoques? E os números da Abiov, eles trazem estoques finais de pouco mais de 2 milhões e meio de toneladas, certo? Como é que você avalia essa questão dos estoques nesse momento?
Nós avaliamos da seguinte forma, são estoques naturalmente menores do que aquilo que nós temos historicamente, né? Uhum. Quando a gente compara o estoque em relação ao uso total. Mas eu acho que é importante lembrar que 2 milhões e meio de toneladas é um estoque suficiente para que a gente consiga ter a passagem da safra, né? De dezembro para janeiro. Se precisar, ainda assim, eles podem ser usados, podem ampliar esmagamento ou ampliar exportações, né? Eles estão aí para isso mesmo. Até porque nós temos confiança aí de que as condições de mercado são favoráveis para que nós tenhamos uma ótima safra em 2020. As condições climáticas também estão indicando que teremos uma safra bastante produtiva. Né? E lembrar também o seguinte, a partir de janeiro, já no comecinho de janeiro, em algumas regiões até um pouquinho antes, finalzinho de dezembro, a gente já começa a ter recebimento de soja, né? Então a gente está bastante confortável com isso, com a disponibilidade ampla de soja para o ano de 2019 e já para o estoque, para a passagem para 2020.
Era exatamente isso que eu ia te perguntar, se você estava tranquilo com essa oferta aí para encerrar 2019, se você temia, se a Biov teme, né, alguma escassez de produto. Então, a gente, por enquanto, tudo certo, tudo tranquilo, e se a gente precisar usar esses estoques também, tudo certo.
Tudo certo, estão aí para isso e a gente tem condições aí de dar um bom uso a esse estoque.
Tá, maravilha. Daniel, quais são as primeiras perspectivas aí, os primeiros sentimentos da Biov em relação à safra 2019-20? A gente deve, né, se consolidar como o maior produtor mundial de soja, a gente já é o maior exportador mundial e a gente tem grandes desafios aí pela frente. O que a Biov está prospectando aí nesse início de temporada?
Olha, eu acho que, como eu falei, né, do ponto de vista das condições de mercado, são condições favoráveis a termos uma ótima safra, quem sabe a maior da história, assim esperamos, né? Nós, importante lembrar que a Biov ainda não tem os números para a safra de 2020, mas a gente espera que seja uma ótima safra, né, para atender exportações, esmagamento. Outra coisa importante é a questão climática também, como eu falei, que tem um bom indicativo de condições climáticas já para o plantio da soja. O que eu gostaria de ressaltar em relação a 2020 é a necessidade que nós temos de ter uma solução para essa questão dos fretes, né? Isso é muito importante para que a indústria possa se programar, para que a indústria possa fazer já a programação de financiamentos, de compras antecipadas, né? Isso é uma questão importante. E agora, assim, do lado positivo, Lembrar que a partir de março de 2020 nós já teremos o início do B12, né, que é a mistura de 12% de biodiesel no diesel comercial. Então, é mais uma forma de se agregar valor ao nosso, à nossa soja, ao nosso óleo de soja, transformando esse produto em energia renovável, né, que vem aí abastecer todo o diesel vendido no país. Então, eu acho que são dois pontos importantes.
Daniel, de uma forma geral, o que a gente observa para começar essa temporada 2019-20, são bons sinais aí, né? Principalmente os que vêm da demanda, né? A gente vê um acordo entre chineses e americanos ainda um tanto distante, já temos o B11, estaremos passando para o B12, então a partir já no primeiro trimestre, né, de 2020, quer dizer, a gente tem aí boas perspectivas. Você vê o produtor estimulado para começar essa nova temporada aqui no Brasil?
Olha, aí é difícil falar em nome do produtor, né? A gente já trabalha mais a perspectiva da indústria, mas eu acredito que as condições que nós estamos vivendo econômicas hoje são condições muito positivas para a indústria. Nós temos uma retomada do PIB, né? Que o IBGE já trouxe os últimos números, ou seja, o Brasil voltou a crescer. A taxa de juros Selic está caindo, então o custo do crédito também diminuindo. A gente viu vários investimentos em infraestrutura acontecendo, né? A própria BR-63, que é uma demanda tão antiga do setor, né? Deve ser concluída este ano aqui, ser colocada também em concessão para a iniciativa privada. O mercado internacional é um mercado internacional favorável às exportações. Uhum. A trade war é sempre uma incerteza, né? Porque, no fundo, a soja é só um componente disso, né? No fundo, o que os Estados Unidos discutem com a China são questões muito amplas, nos quais a soja entra. Agora, a se manter a trade war, o cenário para a exportação de soja brasileira continua muito favorável, né?
Claro. Para a indústria, a expectativa, portanto, é boa também para 2020?
A perspectiva é boa, sim. A perspectiva é boa. A gente espera que esse cenário traga bons resultados para o Brasil na forma de ampliação do intercâmbio comercial com a China, né? Tanto a Biov, né, tanto o segmento da indústria de soja, quanto a parte das indústrias de proteínas animais, estão se esforçando bastante para conseguir ampliar as vendas para a China, ampliar a pauta de exportação, né? Então, vender mais farelo, vender carnes, né? Então, isso traz um otimismo para todos nós, né? Conseguir exportar carnes para a China, a gente vai conseguir gerar mais esmagamento aqui dentro e mais empregos também, né? Isso é positivo.
Sem dúvida. Daniel, te agradeço muito pela companhia nessa sexta-feira. Conseguimos aí trazer uma panorama, né? Um panorama do que a gente pode esperar para o mês, para encerrar 2019, né? Embora a gente ainda esteja aí com os meses pela frente e um mercado de soja extremamente aquecido ainda, né? Mas a gente já consegue começar a desenhar aí como é que vamos encerrar o ano. E também as primeiras perspectivas para 2020, que são agora as grandes perguntas do produtor rural nesse momento, né? Para onde é que ele vai com essa safra que pode ser a maior da história do Brasil? Enfim, a perspectiva dele é muito positiva em relação a isso. Então, te agradeço muito por compartilhar esses números conosco nessa tarde de sexta-feira.
Eu que agradeço e sempre que precisar, conte conosco aqui na Biov.
Tá certo. E vocês conosco aqui no Notícias Agrícolas, é sempre um prazer ter vocês com a gente.
Então tá bom. Um bom fim de semana, uma boa tarde para você.
Bom final de semana, um abraço e até mais.
Um abraço, tchau, tchau.
Bom, recapitulando rapidamente os números da Biov, portanto, para 2019, exportações na casa de 72 milhões de toneladas. Algumas consultorias privadas acreditam em números um pouco maiores do que esse. Estoques finais, 2 milhões e meio de toneladas, segundo explicou o Daniel, estoques suficientes para a gente passar aí para a próxima safra e que estão aí para serem utilizados, caso sejam necessários, aproveitar o bom momento do mercado. Segundo ele, não há... preocupações com escassez de produto, mas temos estoques aí reduzidos. Então, se a gente comparar com o ano anterior, os estoques finais de 2018 foram de 3,6 milhões de toneladas, né? Mas, se a gente olhar para 2017, 10,8 milhões. E esmagamento, né, processamento de soja, 43,2 milhões de toneladas. 2018 foi 43 milhões e meio. A gente tem aí, apesar disso, um bom desempenho da indústria, como disse o Daniel, o B11 chegando para agregar na demanda, né? Então, 11% de óleo de soja no biodiesel e já em março de 2020 entramos no B12, o que também ajuda a manter aí a nossa demanda firme para a próxima temporada, para o próximo ano, tá certo? Agora sim, a gente encerra a nossa programação ao vivo nessa sexta-feira. Nosso objetivo é sempre trazer boas informações para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Desejo um bom final de semana para todos e bom descanso.